Você está ouvindo Sete Pontos.
Saravá, seu Zé! Não tem como falar do seu Zé sem sentir essa alegria, né? Parece que só mencionar a voz dele, você se conecta na energia, já tá querendo botar um chapéu, conversar, ter uma prosa. É, maravilhoso.
É, conversa e malandro não tem fim, né, Márcia?
Isso! Então, é. E a gente tava conversando sobre histórias. Você tem histórias do seu, o Zé, que você trabalha?
Sim, tá. É, o seu Zé que trabalha lá na nossa casa, né? Guia de regência ali, ele aparece toda sexta-feira, né? E então a gente tem algumas histórias que a gente já escutou. A história basicamente da vida do seu Zé, ele nasceu logo depois da abolição da escravatura, no Rio de Janeiro, né? Ali nas cercanias da Lapa e tudo mais. Ele não teve pai, ele não conheceu o pai, não conheceu a mãe, então ele foi um menino de rua. É, em um dado momento da vida dele, já ali por seus 8, 9 anos de idade, ele acaba sendo adotado por uma senhora chamada Dona Esmeraldina, mas na verdade ele é adotado para, né, para ser um serviçal.
Fazer serviço,
né? Mas também ele não consegue ficar muito tempo, né, justamente por conta disso, talvez, e daí ele passa a, olha que coisa curiosa, né, a morar numa igreja. Ele passa daí a morar numa igreja, numa capela que tinha ali na região, que era ministrado as missas por Padre Eustáquio, que é um personagem também que a gente até buscou ali. A gente tem algumas pessoas na nossa corrente que fazem um trabalho de pesquisa bem forte para justamente buscar historicamente esses acontecimentos, e a gente tem muita coisa registrada. Lá com o Padre Eustáquio, ele daí também tem um teto, pelo menos, para dormir, né? E aí ele já passa a contar a vida dele ali, daí já pelos idos de 1920, mais ou menos, na década de 20, ele já adulto. E aí ele vira, na verdade, alguém que passa a viver muito nos cabarés, nos jogos, né? E ele passa a ter como profissão fazer versos e vender em botequim. Ele passa a se alimentar disso. Por isso que tem uma infinidade de frases do seu Zé, que alguns consumentes...
Seu Zé poeta.
Ele é. Ele traz muitos versos e muitas poesias. E, inclusive, ele revela que isso era muito comum na malandragem daquele né, que viveu no Rio de Janeiro naquela época, que era um dos malandros viverem vendendo samba, né? Vendendo versos para construir samba, para compositores e tudo mais, né? Então ele vivia disso e vivia no jogo também, né? E tomava cachaça. E daí ele faz uma alusão muito forte, muito grande à cachaça, porque ele usa, inclusive, cachaça em alguns rituais dele, né? E ele diz que a cachaça, para ele, traduz um pouco o sonho, a condução do sonho de vida dele. E por quê? Não que o sonho dele fosse viver com uma cachaça embaixo do braço, mas ele dizia que ele era... Naquela época, ele padecia por tantas e tantas dificuldades que ele usava cachaça para matar a fome, ele usava cachaça para matar a sede, ele usava cachaça para... Quando tinha algum machucado no corpo, ele era, dormia na rua, né? Já nessa época ele voltou a morar na rua, daí dormia na rua. Então, você dormindo na rua, mesmo que não estivesse fazendo nada de errado, mas sendo preto, já era considerado vagabundo, e daí já era preso pela lei da vadiagem, ou quando não, era espancado pelos policiais, né? Então, ele usava cachaça para conseguir curar, digamos assim, amenizar a dor do corpo. Ele usava, e aí a parte mais bonita do uso da cachaça, né? Que ele usava a cachaça também para, quando precisar fazer poesia e a vida era tão cinza, ele enxergar um pouco de cor na vida, né? Para entorpecer as dores da vida, das necessidades, das adversidades. Então, que ele não, que a cachaça não era um vício, né? A cachaça era o que estava à disposição dele para ele conseguir, né, sobreviver, digamos assim, né? E aí nós temos, o Seu Zé brinca muito, né, que ele já escreveu, né, a gente estava falando de livros a serem lançados, né, ele já, segundo ele, ele já ditou a história da vida dele 4, 5 vezes, mas as cambones todas acabam esquecendo as anotações em algum lugar.
Nossa,
e acaba daí ele
fala, nossa, então, Seu Zé, boa aí, Seu Zé.
Então, aí tem um hiato ali, daí o Seu Zé, ele deixa um, ele passa por um período de mistérios e ele acaba, na verdade, morrendo no Nordeste brasileiro, indo socorrer uma mulher que estava sendo estuprada.
Nossa!
É. E ele acaba nessas circunstâncias, ele diz que o final da vida dele é isso, tanto que ele falou, olha, vocês vão ver, eu ia atender de tudo aqui, o único problema é que eu acho que a Lagoana não vou atender, porque aí os estados já estavam, e foi, teria sido um alagoano que teria, então, pelas costas e tudo mais, aquela história toda, mas a gente tem muitos dados do Seu Zé, assim, sobre lugares que ele passeou, pessoas que ele conheceu, né? Uhum. Compositores assim famosos que ele disse que conviveu com ele, e a gente então busca sempre muita referência no Rio, né? Porque a história da malandragem, eu acho que até a história do Brasil moderno, pelo menos, ela está muito agregada à história do samba, né?
Sim.
Então, o samba, a ginga do malandro, né? A capoeira, a forma de dar um jeitinho para enxergar um colorido da vida, né? Se dá muito com o advento do carnaval, das escolas de samba, dos grupos que eram forjados ali. E o Seu Zé viveu toda essa época, né? Então ele nos conta, nos dá muitos dados sobre isso, né? E de uma passagem que eu acho bastante engraçada, para mostrar que tudo vai levando para o mesmo ponto também, que o Seu Zé conta o seguinte, que nesse período que ele era... Ele disse que era a coroinha de Padre Eustáquio, né? A dona Esmeraldina, que foi a senhora que cuidou dele, ia todo domingo na missa de Padre Eustáquio. E só que também Seu Zé conta que ia, né? E aí Seu Zé tinha seus 11, 12 anos de idade, ia também na macumba de tranca-rua da Calunga Grande.
Tá
então,
certo.
Então daí o Seu Zé conta que falava pra ela, mãinha, por que que a senhora não fica só vindo na igreja? Aqui está Jesus Cristo, olha como tudo aqui é bonito, né? Aqui tem a hóstia, aqui tem o vinho, aqui... E daí a dona Esmeraldina respondia para ele com essas coisas de sabedoria que hoje não se vê mais, né? Mas que era tão... E nesse ambiente de malandragem, parece que isso era tão vivo, né? Dona Esmeraldina, que de malandragem não tinha nada, mas convivia naquele metia todo, respondia para ele. Meu filho, aprenda uma coisa. Eu vou na missa do domingo e na macumba de tranca-rua da Calunga Grande na quarta por uma razão só. Porque se Deus falhar no domingo, Zambi não falha na quarta. Se Zambi falhar na quarta, Deus não falha no domingo.
Tá certo, vamos
então,
garantir.
Na verdade, é o jogo do bicho cruzado por todos os lados. Sim. Ali pra você continuar a vida, né? Porque a vida nada mais é do que o seguir, né? E você tem que se cobrir de todos os lados de proteção. E essa realidade permeava muito. Aí sim, depois, Seu Zé conta que já na vida adulta ele frequentou, inclusive, alguns... Porque as casas de macumba do início do século XIX... do século XX, perdão, ali no Rio de Janeiro, nos morros, nos guetos, naquilo que a Umbanda não reconhecia como Umbanda, né? Ou melhor, até muito antes da Umbanda, trazida com uma influência muito grande dos bantos lá do Nordeste brasileiro, ela se dava justamente nesse conceito de um terreiro de macumba, tia recebendo todo mundo e tendo tambor tocando, mas já daí ali atrás tendo uma carninha sendo feita e roda de samba e compositor e artista, porque eram as macumbas, as rodas de macumbas eram um encontro comunitário, né? De fé, mas também de alegria, também de poesia, né? Então, a descrição de todo esse universo, que para nós parece tão distante, embora não faça nem um século, né? Um pouco mais de um século que isso aconteceu, ou menos, é algo que parece até lúdico, né? Parece até algo, mas existiu. Existiu, sim. Aconteceu, foi desse jeito, e daí que vem boa parte dessa linha de malandros que trabalha na nossa Umbanda.
E isso é interessante, é lindo, né, na verdade, na Umbanda, porque assim, todo mundo que queira trabalhar para o bem do planeta, para o bem da humanidade, para o bem de seja o que for, vai encontrar um caminho, né? A linha do Seu Zé é a linha desses malandros, né? Que pode ter nascido em Pernambuco, que pode ter nascido, enfim, no Nordeste, que pode ter nascido no Rio de Janeiro, que pode ser ali de São Paulo, que pode ser de qualquer qualquer lugar, sim, mas que tem esta energia, esta vibração, perfeito, e que perfeito, encontra nessa linha a possibilidade de trabalhar.
É bem isso mesmo. É, são características de vida, né? Vida, uhum, que se deu bem com aquilo que a gente estava conversando, né? Independente das adversidades ou do local em que esteve, conseguir enxergar a vida pela ótica do encantamento e driblar as dificuldades da vida. Essa que é a noção melhor.
E que é grande Umbanda, né? Que é o grande, entendi, a coisa linda da Umbanda. Você não precisa ser santo. Ter tido uma vida de santidade, enfim, para virar santo. Daí a gente vai lá, acende vela para aquele santo que tem meia dúzia. Só o resto não... todo mundo. E, se você quiser depois desencarnar e vir trabalhar na Umbanda, vai estudar bastante. Quem sabe vai virar aí um... sei lá, né? Não sei qual é a sua vibração, mas enfim, vai trabalhar depois na Umbanda. E isso é muito legal, porque as pessoas aí vão buscar, e a outra coisa que a gente precisa deixar claro, o seu Marabô contou essa história, mas o seu Marabô do outro terreiro falou outra coisa. Então, um dos dois tá mentindo. Não, né, gente?
São linhas, é uma mesma linha de Exu, né? Mas eles têm muitas vezes funções diferentes, né?
São espíritos diferentes, né? São da mesma falange, mas espíritos diferentes.
Nós não temos aqui, trazendo para o nosso mundinho, sei lá, pegar os médicos, né? E não tem várias especialidades de médicos, né? Então, são espíritos diferentes e cada um com uma missão, uma direção, uma gradação energética, e eles vão conseguindo, tem auxílio para todos, né?
Tem auxílio para todos. Eu quero recomendar também um livro, a gente está conversando aqui, me lembrei do Miguel Bubalo, do livro do seu Zé Navalha, maravilhoso, que conta também toda a vida dele, né, no Rio de Janeiro e tal, quando ele desencarnou e como é que ele foi, ele já era amigo do seu Zé Pilintra, e como é que ele começou a trabalhar e todo o aprendizado dele para poder começar a vir trabalhar na linha do seu Zé. Por quê? Porque era o malandro que vivia ali. Então, é aquilo que a gente está falando. Dentro da linha, dentro da energia, dentro da experiência de vida, quando encarnado, é que acaba seguindo para uma linha ou outra, né? Os pretos velhos eram escravos, né?
Ai, obrigado, Márcia, por falar isso. Obrigado. Por quê? Não, porque tem bastante gente que ainda insiste em dizer que o preto velho pode ter sido o espírito de um guerreiro nórdico, loiro, de olhos claros, e nós temos que tirar essas histórias. Pretos velhos eram pretos, eram escravos.
O máximo que eu acho que às vezes eles não podem ser tão velhos assim. Porque a gente tem ideia, né? Escravo não morria. Escravo, sim, não morria com 100 anos, gente. Morriam cedo. Tem muito preto velho, sim, da linha que é jovem.
Aí vem os arquétipos, né? Isso. Mas a gente tem, nesse resgate, nessa busca, a gente tem que reconhecer. E temos que dizer, na verdade, né, Márcia, que toda essa visão é a visão. Vamos deixar os pretos velhos contar suas histórias, né?
Isso, pergunta.
Que a gente vem com essa história de ai, não, é uma energia. Olha o jeito mesmo que fala, isso é de um europeu civilizado, ele só está nessa figura para passar humildade. Não, ele foi um preto, foi escravizado. Vai perguntar lá pro teu preto velho para ver se ele vai dizer que ele foi um guerreiro nórdico, um europeu. Não, não vai.
Olha, né? a gente está falando de reencarnações, né? Então pode ser que alguma encarnação dele, não, ele tenha sido lá até Cleópatra.
Mas na Umbanda, ele vai trabalhar com essa vida dele. Nós temos que ser muito, muito, muito gratos por essa linha existir na Umbanda.
Eu vi uma vez um preto velho dizendo isso. Perguntaram exatamente isso pra ele. Daí ele falou: olha, meu filho, eu tive outras encarnações, porque eu sou espírito, todo mundo teve. A gente não tem só essa aqui. Essa não é a primeira, essa daqui já deve ser a milésima. Daí ele falou: mas foi nesta encarnação que eu morri. E ele falou uma coisa linda, ele falou, e foi onde a minha alma se libertou. Ele falou que a corrente que prendeu meu corpo libertou minha alma. E aí, foi aí que ele acendeu, e é por isso que ele trabalha. Ele falou, eu sou um preto velho, a minha linha é essa, meu trabalho é esse, e é isso que eu sou. Os nossos índios são os nossos índios.
Nem que seja um espírito de um africano muito antigo, né? Mas nós temos que dar essa voz para o preto velho contar as suas histórias. A gente tem que colocar a raiz preta no lugar que ela merece estar. sabe? Só esse parênteses aí que eu adorei teu comentário, sem porque dúvida. Ainda isso é um desafio. Você acha que não, Márcia? É. Mas ainda é um desafio convencer as pessoas disso.
Tem muita coisa... E a gente volta naquilo que a gente falou desde o começo. Conversa com a entidade. Conversa com a entidade. Ele vai te dizer quem ele é, de onde é que ele veio, onde é que ele nasceu, o que, que ele faz. Vai contar a vida. A gente não tem esse costume, né? É. Tudo bem, que eu sei que também numa gira de Umbanda é uma correria.
Sim, às vezes não dá tempo, né?
Não dá. Pra ficar batendo papo, porque ele tem ali trabalho pra fazer. Mas que seja uma pincelada aqui, uma pincelada ali, né? Você que é cambone, faça isso. Tem o seu caderninho, anota. Hoje ele contou uma história, hoje ele falou não sei o quê. Hoje
não
ele deu uma
percam
informação.
As histórias dos guias cambones lá da CDO.
Isso é maravilhoso.
Tô brincando com a Cássia, com o pessoal lá. É brincadeira, gente.
Mas é daí que vem a real história deles, né? Porque senão, se a gente ficar fantasiando que todo mundo é, que todo Exu tem isso, que todo... Cada um tem a sua história e é isso que faz que é brilhante.
Claro.
Por isso que eu pedi para contar, pra você contar a história do seu Zé.
É, essa aí é a história dele, né? Essa é a história dele. Ele faz os atendimentos dele. É, os atendimentos que o seu Zé faz são atendimentos ali, bem diferentes do que todos os outros guias que trabalham comigo fazem, ou que eu vejo aí, que o seu Zé, diante de um consulente, o consulente nunca fala antes. Ele pega e ele sente a energia pela mão da pessoa e ele fala. E daí ele fala brincando, né? Olha, depois que eu falar, você pode brigar comigo, discutir, dizer que eu não sei nada da vida, que eu só falei besteira, mas...
Você está ouvindo Sete Pontos.